Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações mesmo para os nossos queridos ouvintes. Também teremos entrevista aqui hoje, hein? Estamos já recebendo aqui no Jornal do Meio Dia, daqui a pouco ele vai conversar conosco. É o secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus, o professor Vinícius Mendonça. Eu só gosto de chamar ele de professor, gente. Só consigo chamar ele de professor. Porque ele é um ótimo professor mesmo, viu? Na área de educação física, nem se fala. Ele estava falando aqui agora. Sobre o trabalho do personal. Daqui a pouquinho a gente bate esse papo com ele. Já até entreguei ele aqui, que eu já consegui fazer a cabeça de Carla. Carla já tá indo pra academia, já tá indo por prazer.
Isso.
Daqui a pouco a gente conversa com o professor Vinícius Mendonça, tá? Olha, você já sabe que o nosso Jornal do Meio Dia, desta terça-feira, 10 de fevereiro, está no ar. E é um oferecimento, Mix Mateus Ilhéus. Vem aproveitar o carnaval no Bloco do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Ação conjunta coíbe vendas de bebidas ilegais no Carnaval. Essa ação aí é lá no Carnaval de Salvador.
Jornal Dia Teresina, golpe do falso, advogados já fez mais de 100 vítimas no Piauí somente em janeiro de 2026.
Gente, cuidado. Qualquer pessoa que lhe aborde dizendo que é advogado, você procure saber com a OAB do seu município ou da região, tá bom? Jornal do Comércio, Recife, Brasil começa a usar vacina 100% nacional contra a dengue.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 6 cidades do Ceará terão terminais de cargas.
Tribuna do Norte, Natal, Carnaval 2026 deve movimentar mais de 400 milhões de reais na economia do Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial, São Luís, Ensino Superior, SISU 2026, Maranhão soma mais de 8 mil aprovados em medicina da UFMA, lidera concorrência.
É, então tá aí, Universidade Federal do Maranhão, liderando aí essa concorrência no curso de medicina. Vamos de Jornal da Cidade, Aracaju, que é Sergipe. PRF inicia a Operação Carnaval nas rodovias federais de Sergipe.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, desenvolvimento no campo. Para avançar em irrigação, Rio Grande do Sul quer ampliar alívio da dívida com a União.
Jornal Estado de São Paulo, dívida americana. Alerta sobre título dos Estados Unidos leva dólar à menor cotação em 21 meses. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. É, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre inicia com Ilhéus em Destaque, com alguma informação de Ilhéus. A gente já iniciou com um comunicado importante, é um aviso aqui importante para quem mora em Ilhéus, cidades vizinhas, que precisar acionar o SAMU 192, tá? O número do SAMU, que é 192, está temporariamente fora de operação devido a um rompimento de fibra de internet. A equipe técnica já está trabalhando no conserto com previsão de normalização para o final do dia de hoje, ok? Enquanto isso, utilize o número provisório fornecido aqui num card para contatos de emergência. Anote 739-8126-0336. 739-8126-0336 ou 739-9133-8780. 739-1338780. Então, é uma questão técnica que não tem como controlar. E isso está afetando vários locais que utilizam a internet. Aqui também a gente tem alguns que estão fora também. Tem outra, como temos várias, né? Uhum. Aí tem aqui uma internet funcionando. Inclusive, observei o meu celular que é vivo. O sinal está ficando fora. Sem dados móveis, está oscilando também de algumas pessoas. Diz que o dia de hoje está acontecendo muito isso, nesses problemas aí da internet que está afetando vários aparelhos de celular, inclusive, tá? Então, fica o alerta. Caso você necessite acionar o 192, o SAMU, você não vai conseguir pelo 192 durante o dia de hoje. Mas você liga no WhatsApp, você liga no celular, aliás, que são os telefones 7398-8126-0336 ou 991338780. Com detalhe, você liga, se der ocupado, você continua insistindo. Porque diferente do sistema do 92, que várias pessoas conseguem falar, esse não, se der ocupado, você tem que continuar insistindo, que uma hora eles desocupam o telefone e você consegue falar. Por isso que são dois números, tá? Caso necessite acionar o SAMU, ligue para esses números de WhatsApp. Vou repetir, 981260336, 991338780, DDD73. Então, aqui é para regional do SAMU Ilhéus, ok? 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, ela voltou. Hoje é terça-feira, Carla. Um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque é a nossa primeira parada. Cidade de Ilhéus, um homem de 20 anos de idade, ele foi preso no último final de semana pelo homicídio de Wellington de Jesus Santos, que tinha 48 anos de idade. O fato aconteceu no dia 2 de dezembro de 2025, em via pública, numa rua dos Andes, conhecida como Alto da Tapera. De acordo com a investigação, a vítima estava em frente ao estabelecimento comercial quando o veículo se aproximou. Em seguida, os suspeitos desembarcaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. A motivação está relacionada ao tráfico de drogas. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, cumprimento ao mandado expedido pelo Poder Judiciário. As investigações prosseguem no núcleo especializado em investigação de homicídios de Ilhéus, na Sétima Corpim, com o objetivo de esclarecer integralmente as circunstâncias do crime, bem como identificar e responsabilizar todos os envolvidos. No extremo sul da Bahia, Um ciclista morreu na madrugada de ontem, segunda-feira, após cair em uma grande cratera deixada em uma ponte que desabou há meses atrás no distrito de Itabatã, município de Mucuri. A vítima, Altair José Ramalho dos Santos, tinha 36 anos de vida. O acidente ocorreu por volta de 1 hora da madrugada, próximo à ladeira do cemitério. Altair descia a ladeira íngreme de bicicleta quando caiu no buraco, morrendo no local. O trecho não apresentava nenhuma sinalização que alertasse para o perigo da obra, que está parada, e do desnível da via. Ainda no extremo sul da Bahia, uma ação da Polícia Militar frustrou, na tarde de ontem, segunda-feira, uma tentativa de arremessar pacotes com celulares e acessórios para o interior do conjunto penal da cidade de Teixeira de Freitas. 2 homens foram conduzidos à delegacia e autuados. Por volta das 15h40, policiais do 87 CIPM, que integravam a operação Blitz todo dia, abordaram um veículo Voyage no bairro Eixo Sul. Durante a abordagem, os militares descobriram que os ocupantes transportavam pacotes destinados ao arremesso no presídio. No interior do carro foram encontrados 6 pacotes do tipo comumente usados para esse fim criminoso. Ao serem abertos, os policiais localizaram 5 aparelhos celulares, 8 bases de carregador, 3 cabos e um fone de ouvidos. Questionados, os 2 homens confessaram o plano. Eles disseram que receberam R$ 300 cada um para realizar os arremessos de itens para dentro do conjunto penal. Os objetos não foram arremessados, mas eles 2 sim foram parar lá dentro. Tragédia em Porto Seguro. 2 jovens morreram por afogamento na tarde de ontem, segunda-feira, em um trecho da Orla Norte da cidade de Porto Seguro, entre as praias das Pitangueiras e Mamangaia. Pedro Henrique Faria Souza, 18 anos, e Juan Alves Batista, de 21, estavam no mar quando foram arrastados pela correnteza. Um terceiro amigo conseguiu sair da água e pediu ajuda. As equipes de resgate chegaram ao local ainda durante a tarde de ontem e iniciaram as buscas seguindo o sentido da corrente. Pedro Henrique foi localizado primeiro e retirado do mar. Ele recebeu atendimento no local com tentativas de reanimação feita pelos bombeiros e pelo SAMU, mas não respondeu aos procedimentos. Minutos depois, Juan Alves também foi encontrado e levado para a faixa de areia. As equipes repetiram as manobras de reanimação novamente, sem sucesso. As mortes foram confirmadas ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para os procedimentos legais e encaminhou os corpos para o necrotério. A Polícia Militar do Extremo Sul da Bahia prendeu um homem de 42 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Teixeira de Freitas. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 87 CIPM. A guarnição foi acionada para averiguar a denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor da facada detido por populares, enquanto a vítima, um homem de 39 anos de idade, estava caído ao solo, apresentando perfurações no abdômen e no ombro. Ainda conforme relato do autor aos policiais, a vítima realizava um serviço na caixa d'água do imóvel que apresentava vazamento, quando, logo em seguida, ele desferiu golpes de faca, atingindo a vítima principalmente na barriga. O motivo não foi dito do desentendimento. A caixa d'água assassina. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Até lá. São 12 horas e 26 minutos, nós vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o Vinícius Mendonça, secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus. O nosso professor Vinícius, né? Ele que joga duro na área de educação física. Boa tarde, professor Vinícius Mendonça. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde a todos, boa tarde, meninas. Tá. Um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos prestar conta à população e os ouvintes.
É, antes da gente entrar nesses assuntos, o professor estava aqui dando as orientações à Carla aqui.
Aproveitando, né?
Que eu consegui, né, fazer a cabeça de Carla para focar na academia. Tá aí focada, viu, professor?
É isso aí. Tem que fazer atividade física. Não tem jeito. A gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que é importante para a nossa saúde. Então tem que colocar na mente que eu preciso fazer exercício físico. E fora isso...
Saúde em primeiro lugar sempre, né?
Sempre. É importante para tudo, até para a sua própria personalidade. Quando você é uma pessoa ativa, faz o que é necessário, você sempre é uma pessoa mais forte.
É, graças a Deus, depois que eu foquei em academia, eu não sei o que é adoecer.
Seu monológico responde, né?
O pessoal pega uma virosinha, mas ninguém passa, consegue passar para mim. Graças a Deus. Mas vamos falar aqui da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus, porque o professor Vinícius Mendonça é o secretário dessa pasta. E o professor não tinha vindo aqui ainda, né, pra gente bater esse papo. Já tinha convidado algumas vezes, não, a agenda não bateu. E hoje o professor tá aqui e a gente quer saber do professor primeiro, como é que o senhor encontrou, professor, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus?
Então, um grande desafio. Primeiro, um prazer muito grande, né, quando recebi o convite do prefeito. E assim, depois um susto, mas assim, uma confiança de que daria o meu melhor. Quando eu cheguei na secretaria, que qual é a finalidade do secretário de esporte? É promover esporte e lazer para a comunidade, com o fim da promoção da saúde e o social. Então vamos lá, iniciamos. Primeiro eu já achei a estrutura do computador, não tinha nada, tinha apagado tudo.
Não tinha arquivo?
Não tinha nada, não tinha nada. Porque eu poderia me embasar aqueles eventos e aí saber o que a gente poderia iniciar. Uhum. Mas não tinha nada, tudo bem, segue o fluxo. Paralelo a isso, a gente via todos os espaços esportivos precisando de manutenção. Então eu disse, ó, o caminho vai ser longo. Mas vamos lá, vamos com fé. Para somar ainda o momento difícil, a secretaria não tem dotação. E agora como é que a gente faz, né? Então foi assim...
Dotação orçamentária.
Dotação orçamentária. Então assim, o que é que eu precisava fazer? Eu precisava ouvir as necessidades da população e saber como é que eu iria me movimentar. Assim, quando a gente se reuniu logo nos primeiros meses... Importante que todos os secretários participassem ao grupo, quais eram suas necessidades. Uhum. E foi a melhor coisa do mundo, porque assim, os secretários me abraçaram. Assim, eu agradeço a todos do grupo, então eu consigo me movimentar, eu consegui me movimentar esse ano, graças à Secretaria de Saúde, com o Cacá, com o Gabriel, enfim, todos me deram um suporte e a gente conseguiu realmente avançar. Não da forma que a gente quer, a gente imagina, mas assim, saímos de um ponto, já chegamos em outro, fora a experiência que a gente vai tendo de conhecer as necessidades da população.
E começou a tocar mesmo, então, né, a secretaria, conseguiu dar esses passos aí para tocar a secretaria.
Isso aí. Então, o que é que a gente começou no primeiro momento? Os grupos que estavam fazendo eventos a me procurar. Eu preciso fazer um evento, eu quero fazer um evento de corrida, um evento de futebol, um evento de beach tênis. E aí eu comecei a criar um método. Eu fazia uma reunião com eles na secretaria e ia no espaço deles. Então eu conhecia o grupo e aí ia ver verdadeiramente o que é que eles tinham me contado, o que realmente estava acontecendo. Uhum. E aí a gente começou a dar suporte a esses eventos. Então assim, a gente começou a criar uma relação, todos esses grupos. A corrida então, a gente fizemos 9 corridas, mobilizamos em torno de 4 mil pessoas...
Isso só em 2025 ou entre 2025 e 2026?
2025, só em 2025. Uhum. Só em 2025. Uhum. Então a gente conseguiu fazer vários eventos. Eu separei alguns aqui, ó.
Inclusive, é isso que eu ia perguntar. A gente deu para perceber que tiveram muitos eventos que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Mas a gente vai deixar o ouvinte na curiosidade, porque pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo e na volta a gente continua a partir daí.
Perfeitamente.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h39. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus, Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Onex, você em evolução, inscrições abertas, e Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando hoje o Vinícius Mendonça, secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus. No primeiro bloco, iniciamos falando como é que ele encontrou a secretaria, né? Ele já explicou para a gente, e a gente parou no ponto das ações, né, que já foram realizadas até o momento como eventos. Então a gente vai falar um pouquinho desses eventos que foram realizados só em 2025, mesmo o secretário encontrando a pasta aí de uma forma bem complicada, digamos assim. Fala um pouquinho dessas ações, desses eventos que ocorreram, professor.
Então, como eu falei no bloco anterior, eu estava descobrindo qual seria a função da Secretaria de Esporte, já que não tinha dotação. Aí, a partir das necessidades dos grupos que começaram a me procurar, uma dessas necessidades eram os eventos. Aí, a minha pasta, junto com a Casa Civil, a gente consegue dar estrutura como parceria para que o evento aconteça. Então, assim, nessa parceria a gente conseguiu fazer, contemplar 17 modalidades, que eu vou citar aqui para vocês. Fizemos 50 eventos durante o ano e 9 corridas. Nessas 9 corridas a gente conseguiu mobilizar 4 mil pessoas. Então, assim, foi. A gente percebe, né, que a corrida é assim, uma modalidade que está muito na moda, né?
Em expansão. Em evidência, né, professor?
Isso, ainda bem, né? Porque é atividade física, né? Então, e outra coisa muito importante, viu? Nós temos ótimos profissionais que estão instruindo a turma, porque essa adesão da equipe, da galera da corrida, é por conta que bons profissionais estão atuando nessa área. Uhum. Porque se o indivíduo ele entra numa modalidade e ele não evolui, uhum, a tendência natural é que ele saia dela.
Ou seja, em Ilhéus nós já temos escolas de corrida, né? Profissionais.
Vários profissionais. Eu não vou citar aqui para não ser ingrato com alguns dos colegas. Mas tem ótimos profissionais de corrida. Qual é que é importante? O indivíduo que inicia a corrida com a orientação de um profissional, ele evita a possibilidade de se machucar, ele faz uma progressão, ou seja, ele percebe que o fato dele estar sendo assíduo, ele está evoluindo, uhum, ou seja, tudo importantíssimo para que tenha adesão, que não adianta você fazer atividade física 2-3 meses e parar, porque o benefício não vem, né? O benefício do exercício físico, ele tem que ser contínuo e eterno. Você precisa fazer atividade física
para sempre.
Para sempre.
Quando tem vida, né, professor?
Quando tem vida, tem que estimular a máquina.
Ah. E ainda falando desses eventos que tivemos, a gente percebeu, como o senhor falou, a corrida, né, principal aí, muitas, até porque a corrida está muito em evidência, a gente está tendo corrida no país todo, né? Percebi também que tiveram eventos de futebol. E quais foram os outros, assim?
Vamos lá. O futebol, que também eu fiquei muito surpreso, porque o futebol, vou falar do beach tennis, mas o futebol é uma modalidade difícil, bem difícil de praticar. E as mulheres estão praticando muito futebol.
Olha.
Mais uma vez, evidenciando os profissionais que ensinam, porque é difícil. Quem já tentou jogar futebol, você vê que se você for jogar uma vez por semana, você não vai aprender. Diferente do beach tennis. O beach tennis é uma modalidade bastante simples, ótima, por isso que tem muita adesão. Uhum. Porque instintivamente, se a gente lhe dá uma raquete ou joga uma bola na sua direção, você faz ela voltar. Isso é um instinto. Tá? Então, assim, é uma modalidade mais fácil. Por conta disso, também tem um grande número de pessoas praticando, meninas, pais, avós, ou seja, quando você passa ali pela arena, você vê vários perfis, não é? Isso é importantíssimo para a modalidade, para o esporte, para a saúde de uma cidade, né? Porque quando a gente passa e vê todo mundo praticando, você percebe que a autoestima está ali no ar, né? Então, o futebol, parabéns às meninas, né? Porque aprenderam mesmo, e aos profissionais. Porque você pode ir em qualquer canto, qualquer arena, você vê as meninas praticando. Então, assim, tivemos muitas modalidades, muitos eventos de beach tennis, futevôlei e corrida. Basicamente, esses foram o ano passado que tivemos mais, um maior número, tá? Mas assim, hoje a gente tem um grupo de baleado, eu não conhecia, também comecei a descobrir o grupo de baleado, são seis grupos que temos na cidade, seis grupos. Uhum. Porque o baleado, antigamente, era um gesto motor que iniciava, que a gente iniciava enquanto educador físico, para o handebol. Porque é o mesmo gesto.
Exato.
E ela incorporou, e agora nós temos seis grupos na cidade, assim, que me procuram direto, querendo um espaço para praticar. Então, também um perfil bastante diferenciado, homem, mulher, criança, que isso que é importante. Uhum. Enfim, várias modalidades. Eu anotei algumas outras modalidades importantíssimas que a gente não pode esquecer.
Quais?
Modalidade de luta. Karatê, olha, o karatê, o taekwondo, essas modalidades me deixaram muito surpreso.
Judô.
O judô. Quando a gente faz evento, quando a gente libera o espaço do ginásio de esporte para eventos dessas modalidades, lota.
Imagina.
Lota com família. É assim, a disciplina deles é um negócio fantástico. Então, assim, apesar de ter iniciado com um quadro desfavorável, esse ano foi bastante prazeroso, porque a gente conseguiu evoluir. E eu, enquanto profissional, enquanto um servidor público, eu tenho aprendido bastante com as necessidades. Tomara que eu consiga contribuir.
Ô professor, e em relação a esses eventos, o que já tem programado para 2026? Né? Porque o ano passado a gente teve um evento grande de triatlo, né? Que foi uma etapa nacional, não é isso? Que foi um evento grande, importante para Ilhéus, até porque recebeu pessoas de várias partes do país. Esse ano, o que tem de programação e de eventos grandes assim desse tipo?
Então vamos lá. O que é que eu tenho que ter cuidado é porque quando a prefeitura entra como parceiro de eventos grandes, é custoso, né? Porque a estrutura é maior. Mesmo que a gente não entre com dinheiro, mas você entra com a estrutura que já é licitada, mas é caro. Então eu geralmente espero chegar dois meses antes para conversar com o prefeito, porque assim, a gente vem numa dificuldade constante, né, de recurso. Uhum. Então quando a gente assume um compromisso, você tem que honrar. Então eu deixo chegar mais próximo, mas a gente já tem verbalizado com a outra etapa do triatlo, brasileiro de triatlo, a gente já conversou a respeito. Eles gostaram bastante da receptividade da população. O nosso perfil com o mar, com a ponte, com a transição ali, com asfalto de boa qualidade, com a população próxima, eles adoram isso. Quero ressaltar a colaboração de todos, porque na semana, não, com 15 dias antes da etapa, a gente fez uma reunião com todo o secretariado, todos compareceram, que a gente precisou expor todas as necessidades, porque é um evento de grande importância e muito delicado, com transição de bicicleta, velocidade de bicicleta, enfim, mas a Sutran, agradecer a Cláudio da Sutran, nos ajuda bastante, principalmente com a corrida. A corrida é importante demais na organização, que a gente precisa não estrangular o trânsito e tirar, assim que acabar, a gente tem que liberar a pista o mais rápido possível para não impactar negativamente na população.
Uhum.
Então, assim, a gente já tem verbalizado uma etapa do brasileiro de karatê, aproximadamente 1.000 atletas.
Opa.
E já temos também verbalizado o triatlo. Então, vamos chegar mais para frente para ver como é que as coisas estão, para eu chegar para o prefeito e dizer: prefeito, mais um evento aqui para a gente, como é que está? Como é que estão as possibilidades?
E sem falar das corridas que devem ocorrer esse ano, né, professor?
Isso. Todas as que tiveram ano passado já me procuraram e já querem manter a data. Então, assim, previamente já mantivemos a data, mas eu peço sempre que eles me mandem um ofício dois meses antes.
Uhum.
Quando eles só devem divulgar depois que tiver uma conversa com o pessoal da Sutran, uma conversa com a Secretaria de Esporte, para a gente ajustar tudo, para fazer com que seja realmente uma grande festa, né?
Uhum.
Não atrapalhe aqueles que não vão correr.
Exato, não pode parar a cidade, né, professor?
Exatamente.
Professor Vinícius Mendonça, em relação aos desafios, quais são os principais desafios aí da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus?
Bom, esse ano a gente aparentemente tem dotação, a gente precisa agora efetivar isso, como que eu tenho acesso a esse recurso, uhum. que isso é um outro processo, que a gente já está, tive reunião semana passada com o Cristiano Caboclo, secretário de gestão, e ele já conversando comigo, a gente já criou alguns protocolos para eu ter acesso a, principalmente para material esportivo. Porque o que é importante a gente saber? A célula esportiva de cada cidade, de cada município, são as escolinhas. Uhum. Então, as escolinhas que fazem a cidade se movimentar. De vôlei, futebol, futebol, tênis. Então, se esses professores não tiverem minimamente uma estrutura para que eles possam trabalhar, essas células vão morrendo. Então, não adianta eu trazer um grande evento se eu não tenho núcleo praticando. Então, esse legado não fica na cidade. Então, tem que ter os professores. Esses professores têm que ter uma estrutura mínima da Secretaria de Esporte. Quando eles tiverem um evento, a gente tentar colocar os troféus, a gente colocar, manter o material esportivo para eles, para que eles façam com que esse núcleo continue funcionando. Aí a gente traz uma atração maior para a cidade, faz um evento grande. Esse evento, quando sai, deixa um legado. Exato. Então, o meu desafio agora é fazer com que, como é que a Secretaria de Esporte vai ter a forma de buscar esse recurso que aparentemente já tem, já está disponibilizado.
Que bacana, que bacana. E vamos falar também da manutenção do estádio Mário Pessoa, um estádio que é um grande aparelho aí de esporte, né? Que é um ambiente que deve estar sempre pronto para atender principalmente o futebol, né, professor? Como é que está aí essa manutenção do estádio Mário Pessoa?
Então, pense uma situação assim que me deixa sempre muito tenso, porque um espaço, espaço público grande e antigo é muito complicado, porque é custoso, é muito custoso. Então, nesse momento, a gente não conseguiu colocar todas as nossas forças para que os laudos, porque o ano passado a gente conseguiu.
Sim.
Importante ressaltar que todas as vezes, nos últimos anos, todas as vezes que os laudos eram liberados, eram com ressalvas. Uhum. Ou seja, precisava consertar ou ajustar aquilo que teve a ressalva. E aí, o ano passado, eu consegui fazer isso, nós conseguimos fazer isso, uhum. conseguimos os laudos. Para você ter ideia, o setor F, quando o bombeiro chegou lá, olhou, disse, não, esse setor aqui não está apto para receber. Aí o que é que a gente fez naquele instante, porque era o último momento, uhum. a gente inutilizou aquele espaço, sugerimos a ele que se assim a gente fizesse, eles conseguiriam liberar. O acordo foi esse, a gente inutilizou o setor F. Para vocês terem ideia, o setor F tem a mesma estrutura do que os outros setores. Então, o que o tempo fez naquele setor, fez nos outros setores.
Sim.
Então, assim, a própria estrutura do ginásio, de frente para o mar, exposto ao tempo. Então, assim, as telas, os alambrados, tudo aquilo ali vai sofrendo com o tempo. Então, assim, hoje a gente nunca parou de fazer a manutenção. É porque, por conta da Copa do Mundo, o campeonato foi antecipado. A prefeitura tem várias frentes de obra. Uhum. Então, a infraestrutura, que é a secretaria que me dá suporte, tem várias obras pela cidade. Uhum. Então, a gente
que
sofre...
Que é a Secretaria de Infraestrutura, né?
A Secretaria de Infraestrutura. Então, mas, assim, em momento nenhum a gente parou. A gente continua tentando buscar deixar o estádio apto para os laudos. Agora, é importante ressaltar que nós, mesmo assim, fizemos o distrital o ano passado, que foi um sucesso.
Uhum.
Fizemos agora
a Copa Distrital.
A Copa Distrital.
E agora vocês fizeram?
E agora a gente já vai iniciar, mês que vem, o Interbairro.
Sim.
Que também vai ser um sucesso, tenho certeza disso. Importante ressaltar que o campo, ele é disponibilizado para o Barcelona treinar. Então, o Barcelona treina lá, faz amistosos lá. Uhum. Então, não está parado. O esporte amador está sendo utilizado no Mário Pessoa.
Sim.
Agora,
e o profissional, quando é que vai poder utilizar?
Eu estou...
Essa é a pergunta que não quer calar. Ah,
com certeza. Eu quero chegar lá, chupar minha laranja, tomar minha cerveja, torcer para o Barcelona, gritar gol, como toda a população. A gente... não posso colocar data, né, porque, por conta de circunstâncias que não cabem a gente, mas espero o mais breve possível a gente poder deixar o Mário Pessoa apto e com os laudos em mão para receber o Barcelona.
E o Colo-Colo, como é que fica nessa questão? Você tem alguma novidade pra gente?
Não tenho novidade.
Aproveitar que sou do esporte, aí eu já aproveito e pergunto. Não é o programa adequado pra gente discutir sobre isso, né? O Gabriel é esportiva, mas já que estamos falando de esporte, né, Carla? Isso.
Olha só, a gente estava conversando aqui mais cedo que, assim, as demandas são tão grandes que se a gente não parar um pouquinho, porque se eu perguntar assim, como é que está o Colo-Colo? A minha secretaria é tão limitada, eu vou ter mais problemas na minha cabeça e não vou conseguir resolver tudo. Aí uma coisa de cada vez.
Vamos resolver
os problemas um de cada vez, porque...
Mas a gente quer muito ver o estádio Mário Pessoa recebendo aí futebol profissional, recebendo Colo-Colo, Barcelona, Bahia, meu Bahia, o Vitória, né? E outros times, é o que a gente deseja, né? Até porque o Mário Pessoa já teve tanta história boa no futebol profissional, né, professor Vinícius?
Sem dúvida nenhuma. É a intenção de todos, a gente fica muito triste quando a gente não consegue cumprir uma etapa que a gente planejou, que uma dessas etapas, com certeza, era a liberação do Mário Pessoa. Uhum. É uma parte, que, sem dúvida nenhuma, que eu fico triste, que não consegui a tempo. Mas, assim, muito esperançoso que a gente vai conseguir concluir essa etapa.
E 2026, vem novidades por aí no Esporte em Ilhéus, né?
Vem sempre novidade. Estou sempre apto, ouvindo todo mundo, tem muita coisa boa. O prefeito, o Valderico, adora o esporte, sempre está me cobrando. Essa semana ele disse, vamos dar uma chegada no Rio de Janeiro, que tem um perfil muito próximo daqui, para a gente descobrir o que é que está acontecendo, para a gente trazer para cá. Eu disse, eu estou à disposição, quando quiser ir. Vamos lá, vamos trazer novidade para Ilhéus.
Tem que trazer mesmo, viu? Ilhéus merece, né? O povo de Ilhéus. E esporte e lazer, né? Acho que são vertentes importantíssimas no município, principalmente para os jovens, né? Para levar esses jovens por um caminho cada vez melhor, né, professor?
Você tem uma ideia. Eu estava conversando esse dia, depois do distrital, conversando com o pessoal embaixo do ali no intervalo. Nesses bairros que os times competiram, o comentário dos jovens era exatamente os jogos, os gols, quem era bom, quem tinha perdido o gol, quem era o zagueiro de revelação. Ou seja, a gente voltou a colocar nos bairros temas voltados ao esporte.
Tá?
Então, isso, quando eu ouvi isso num grupo, eu encostei e aí fiquei conversando com eles. Fiquei encantado, porque assim, precisa ocupar os jovens com essa mentalidade voltada para a saúde, voltada para praticar esporte, voltada para, enfim, para cuidar da comunidade. Enfim, fiquei muito feliz que essa foi uma vertente que eu não estava no meu foco.
Que bacana, viu? Então, professor Vinícius Mendonça, quero agradecer sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Desejar sucesso aí à Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Ilhéus, tá? E qualquer novidade, estamos aqui para divulgar.
Muito obrigado, estou à disposição. Vocês são bastante carinhosas, fiquei bastante à vontade aqui conversar com vocês. Até a próxima.
Cante conosco. Bem, 12 horas e 58 minutos e acabou de ouvir a entrevista do professor Vinícius Mendonça, secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Ilhéus. Vamos acionar novamente ele, o nosso repórter Coutinho. Né, Coutinho, o que você está trazendo para nós a partir de agora de notícias?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial, e você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Um médico de 50 anos de idade, investigado por duplo homicídio decorrente de um acidente de trânsito no município de Valença, no Baixo Sul da Bahia. Ele foi preso ontem, segunda-feira, em Salvador, capital de todos os baianos. O médico foi localizado em um condomínio residencial no bairro de Pituaçu durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil por meio da Delegacia Territorial de Valença, com apoio da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. O suspeito, identificado como Enéas de Carvalho Silva Filho, estava foragido desde que a justiça autorizou a prisão. O acidente aconteceu no dia 23 de janeiro, na BA-542, um trancamento de Valença, que resultou na morte de Bruna da Silva Santos, de 26 anos, e Johnny Santos Bispo, este de 33 anos. Segundo as investigações, a colisão envolveu dois carros de passeio após um forte impacto. Testemunhas relataram que o médico apresentava sinais de embriaguez e que havia bebidas alcoólicas no interior do veículo. Ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia, ou seja, ele não soprou o bafômetro. De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva foi solicitada com base em laudos periciais, depoimentos de testemunhas e na recusa do médico ao exame de alcoolemia. O pedido foi aceito pela primeira vara criminal da comarca de Valença. Após a prisão, um médico foi conduzido para a Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, onde permanece custodiado a disposição da justiça. Ainda no Baixo Sul da Bahia, chegou ao Instituto Médico Legal de Valença para submeter a necrópsia o corpo de Luciano Jesus de Almeida, 44 anos, vítima fatal de um acidente registrado na BA-120, trecho que liga Gandu a Ipiaú, antes do trevo de Itamaraty. Segundo informações, Luciano seguia conduzindo na roda pop quando perdeu o controle do veículo. O SAMU foi acionado, porém, ao chegar ao local, a vítima já estava morta. A Polícia Civil do município irá investigar o acidente. Já na região do Vale do Jequiriçá, um assalto foi registrado na região da Malhada, zona rural do município de Mutuípe, no Vale do Jequiriçá. De acordo com informações, pelo menos 6 homens encapuzados utilizando luvas cercaram e invadiram a residência na zona rural de propriedade da pessoa de identidade com o prenome de Elinaldo. O proprietário do imóvel foi amarrado com uma braçadeira plástica e sofreu diversas agressões, incluindo socos e coronhadas. O pai do morador também foi agredido e precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar após ser atacado. Segundo os relatos, 5 criminosos entraram na casa, enquanto o 6º permaneceu do lado de fora em um veículo de modelo não identificado. Durante a ação, os assaltantes roubaram R$ 6.000 em dinheiro e levaram o Chevrolet Onix. No entanto, o carro foi abandonado próximo do local do crime e posteriormente localizado pela polícia. A Polícia Militar realizou rondas em toda a região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. Ainda em nossa grande Bahia, um homem morreu por afogamento na Cachoeira do Guigó, zona rural do município de Jequiriçá, ontem, segunda-feira. Manuel Jesus Santos, 61 anos de idade, foi encontrado já sem vida no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas não houve possibilidade de reanimação. A Polícia Militar registrou a ocorrência e acionou a Polícia Civil através do Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo e encaminhamento ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus para investigação da causa da morte. Aconteceu um grave acidente de trânsito na BA-393, no município de Heliópolis, resultando na morte de 2 pessoas. De acordo com a Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, responsável pelo registro da ocorrência, a colisão ocorreu em um trecho da rodovia que corta o município. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A Polícia Civil é que expediu as guias periciais de remoção dos corpos. O caso segue sob investigação para esclarecer as causas do acidente. As vítimas fatais: José Heraldo Santos de Andrade, tinha 29 anos, conhecido como Vinícius Geraldo do Riacho, e Edivaldo Santana de Jesus. Ainda na Grande Bahia, um vendedor de acarajé, identificado como Adelmo Alves Ferreira, 35 anos, foi executado com mais de 20 disparos de arma de fogo no município de Coração de Maria. A vítima trabalhava em Conceição do Jacuípe e retornava para casa quando foi atacado. Adelmo conduzia um Fiat Doblô quando passou a ser perseguido por dois homens em uma motocicleta. Ainda em Conceição do Jacuípe, ao chegar a Coração de Maria, próximo onde funcionava uma base do SAMU, ele foi surpreendido pelos criminosos que efetuaram diversos disparos. A vítima não resistiu e morreu dentro do veículo, sendo atingida por uma grande quantidade de tiros. A Polícia Civil esteve no local, realizou os procedimentos iniciais e já iniciou as investigações. Ainda, de acordo com informações preliminares, apontam que Adelmo vinha recebendo ameaças de morte. Até o momento, ninguém foi preso e o caso segue sob investigação. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Bem, vamos rapidamente para a última notícia, porque 1h06 já. Olha, 7 pessoas são presas e 270 milhões foram bloqueados durante uma operação contra uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro. As ações ocorreram de forma simultânea em municípios da Bahia e nos estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Paraná. A Polícia Civil informou que na Bahia, né, a Operação Martelo foi deflagrada em Santo Antônio de Jesus, Laje, São Miguel das Matas e Feira de Santana. E durante a ação também foram apreendidos celulares, porções de drogas, veículos, documentos e uma maleta contendo dinheiro falso. Do total de 7 pessoas... de 7 presos, 4 foram capturados em Santo Antônio de Jesus, 2 no estado de Sergipe, sendo um casal, e 1 em Alagoas, onde foi presa a companheira de uma liderança criminosa que já está custodiada em um presídio de segurança máxima. Segundo a Polícia Civil, a Justiça determinou o bloqueio de 270 milhões mantidos em contas bancárias aplicadas em contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos investigados. Então, as apurações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além de antecedentes criminais da maioria dos envolvidos. Então, cerca de 120 policiais civis participaram da operação com equipes da 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus, da DIRPIM Leste, do Draco LD e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais CORE. As investigações seguem em andamento, informou a Polícia Civil. E essa foi a nossa última notícia de hoje. Rapidamente, Carla. Tem um pedido aí de perda de documento, você pode divulgar aí para a gente ajudar essa pessoa?
É isso, Carla. Kátia, o Marco Antônio Rodrigues Chagas, ele perdeu, né, os documentos lá na central de abastecimento. Ele deixou um número disponível aqui para quem encontrar, que é o 7391-1522-18.
Então pronto, tá divulgado. E vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais edição do JMD às 12 horas. Boa tarde a todos e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex, Lojas Universos, Sono e Lar Móveis. 1h08, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.